Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Sou Mário Vasconcelos e hoje temos como convidado Francisco Lucena, um empresário que marcou muito as noites dos anos 80. Francisco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Prazer.
A conversa que vamos ter faz parte de uma série de Lisboa dos anos 80, que desta vez vai incidir sobre o lado boémio da cidade. Como era ir jantar fora, como era a forma de nos divertirmos nessa época. Vamos aqui imaginar uma noite de saída, de diversão. Começa pelo jantar, e nessa altura, quais eram assim os restaurantes que estavam na moda?
Quando eu abri o meu terceiro restaurante, segundo, foi o Namoras. Nessa altura, Lisboa, em termos de restauração, não sei, nessa altura, 80, 81, não havia, havia os clássicos, o Paris, o Gambrinos, coisas, mas de vários. Agora, a década de 80 é a abertura da restauração. O XL, por exemplo, abrigo quase na mesma altura que eu, sucesso. Era um restaurante fantástico e continua a ser. Pois o que é que havia mais? Havia, claro, o Bairro Alto. Começaram a aparecer os primeiros restaurantes com comida tradicional portuguesa, mas
Como o Papa à Sorda, não é?
Papa
É
Sorda.
um grande, um bom exemplo disso.
Exatamente. E depois na noite era o Chafariz.
Mas já lá vamos. Além dos seus restaurantes, certamente isso começaram a abrir mais. Que tipo de clientela é que.
Havia pouco turismo na altura.
Muito
Era
pouco mesmo.
tudo portugueses conhecidos, políticos, na altura.
Mas, ó Francisco, desculpe interromper. Saímos do marasmo, de um longo período
Marasmo.
de mar... o
5 anos não houve nada.
país. Lisboa começa, de facto, a acordar no início da década de 80. As pessoas começaram a descobrir uma nova forma de se divertirem e de saírem à noite e de jantar. Que tipo de pessoas, para além dos políticos que já referiu?
Eu diria que, epa, não, já na altura também era, não era assim tão barato, mas era muito mais barato que agora. Muito mais barato. E todas as pessoas saíam, com 20, 18, até aos. Eu deixei de sair à noite com 70 anos. Até lá, a minha geração era todos os dias ir a jantar fora. Todos os dias.
E toda a gente impecável, as pessoas nessa altura gostavam muito de se abastar bem.
Sim, tudo bom. Mas na restauração, eu diria que era muito fraquito. Lisboa, não.
Exatamente, mais tarde já começam
Eu
então.
entendo, pá, coincido um bocadinho também com a entrada da AD. 79, 80 foi uma viragem,
Pois.
por causa do Sá Carneiro. E depois, em termos de restauração, talvez 83, 85.
Mas não nos podemos esquecer também de outra coisa importante, que foi o regresso de muita gente que, após o 25 de Abril, fugiu para o Brasil, teve contacto com novas realidades
Sim,
e voltou.
completamente.
E os empresários, como o Francisco, começaram a descobrir isso. Não, espera, as pessoas estão a querer algo de diferente. Vamos aqui, como é
Sim,
que nós
sim, sim.
podemos.
Na altura eu fazia muito restaurante e bar. Ou seja, até à 1, 1:30, a malta ia ao restaurante e ficava nessa altura, porque não havia assim muita oferta, não é?
Pois.
Depois abriram mais uns bares, o Bairro Alto começou a mexer, depois apareceu, começou a aparecer à noite,
Claro,
digamos, não é?
claro. E ainda nos restaurantes, na organização dos cardápios, quais eram os pratos que mais estavam na moda nessa altura? Porque
Olha,
isto também, a gastronomia também é
eu
feita de modas, não é?
no meu restaurante, eu posso dizer que em Lisboa introduzi o bife tártaro, que é uma coisa antiga, que é o bife de lombo partido com as coisas, feito à mesa no Paris Orly, que foi um restaurante que eu comprei na altura, que era ali na Avenida de Roma com o João 21. E nós inovámos um bocadinho a carta, já era assim uma carta para uma clientela mais, mas era quase tudo português. Eu não me lembro
Mas
de ter.
havia moda nos pratos, havia.
Sim, bacalhauzinho, sempre,
Ah,
não
isso é
é?
um clássico.
Sim, mas nessa altura era bacalhau à séria. O beef tartar, sim, era um sucesso. O Entrecôte Café de Paris, o que é que eu me lembro mais? Entradas, pá, entradas eram um
Olha, eu
bocadinho.
lembro-me de uma coisa que na altura se pedia muito.
Carpaccios, introduzimos os carpaccios, não havia.
Linguado, era uma coisa que
Também,
nos anos 80
também.
estava muito em
Sim, senhor.
voga. Há pouco disse que a oferta era limitada, antes da década de
Tirando
80,
assim de
os grandes
restauração,
clássicos.
talvez mais. Um bocadinho mais alta. Havia
Pois,
tatás que passava a viver.
claro.
Quando não ia jantar aos miúdos,
Lisboa
ia
era feita
jantar.
de tascas, não
Ia
é? Essa
jantar, o
altura.
bairro alto era tascas, tascas, tascas. Depois muito estragadas, depois estragou-se muito.
Na altura lembro-me que ainda havia restaurantes italianos. Já havia restaurantes italianos,
Mas poucos,
alguns,
poucos.
exatamente, porque a cozinha internacional, tal como a conhecemos hoje, ela chegou mais tarde.
O que eu me lembro melhor era o do Bairro Alto,
Sim.
primeiro morro italiano no Bairro Alto.
Francisco, e nessa altura, nos anos 80, havia muito o culto da pessoa ir jantar fora para comer bem, para ver e ser visto,
Completamente.
sobretudo nos restaurantes da moda, não é?
Completamente, completamente. Então, ao fim de semana, eu tinha duas marcações, 8h30, 10 horas, e acabava de servir à meia-noite e meia, 1 hora da noite.
Mas nós hoje, se calhar, não nos importamos tanto de quem vamos ver, se nos apetece ir a
Não,
determinados espaços.
sim.
Naquela altura era muito
Era
social, não é?
a moda. Quem tá indo, quem não está indo.
Que era isso que eu lhe ia dizer.
Era a política ligada com os empresários e ligada com.
Com o mundo das artes também,
Exatamente,
com o
exatamente.
jornalismo também. Isso.
Muitos clientes, bons jornalistas, muitos, meus amigos.
Aliás, eu ia dizer isso mesmo, que estar-se in nos anos 80 era uma atitude muito, muito cultivada, não é? Quer dizer, as pessoas queriam estar in até nisso.
E ainda era para ser visto.
Bem, a noite.
Tiveste ali, tiveste lá. Foste ao não sei quantos,
Pois,
foste.
porque isso depois comentava-se. Isso depois comentava-se.
Eu vi-te ontem, era uma coisa que se dizia. Eu vi-te ontem. Aonde? Aqui, aqui, aqui.
Pois.
E a malta seguia todos os mesmos circuitos.
A noite depois prosseguia, não é? Depois de um belo jantar rumo, enfim, a clubes noturnos e discotecas. O que é que havia nessa altura? Que espaços eram esses?
Havia os
Oito.
clássicos antigos, mas já muito a quebrar. No, na década de 80, os Stones já a quebrar, Van Gogh também. A quebrar, abriu o 2001, levava a malta de Lisboa para a noite, mas era uma noite mais violenta,
Mais alternativa, não é?
era
Mais alternativa.
alternativa, mas depois dos clássicos era fraquinha, a malta queria outra.
Mas o Bananas, por exemplo, que inaugurou em 1981, teve um êxito estrondoso.
Que era uma boate grande e que começava a bombar às 11 da noite, 11h30 estava cheio. E era até às 3, 4 da manhã. Nessa altura as pessoas deitavam-se tarde, mesmo os formados, às 8 da manhã ia tudo trabalhar e estava tudo ali às 4. Eu tinha que correr com eles às 4, 5 da manhã, porque era o único grande que havia em Lisboa.
Qual era o sucesso? A receita para esse sucesso? Era o facto de ser uma boate muito grande?
A altura era grande, mas depois o Manecas, foi a ideia que ele trouxe, fez um clube privê. O clube privado, que era o Banana, foi decorado pela Graça Viterbo e foi um sucesso. Também tínhamos restaurante lá, foi um sucesso bestial.
Era um dos sítios em Lisboa em que as
Quem
pessoas.
queria ser visto tinha que ir ao Banana.
Pois,
E quem não tinha entrada pelo clube, tinha que pagar um cartão, custava na altura 25 mil escudos, que era muita máxima.
claro.
E quem não tinha acesso direto pelo clube pagava durante a semana, acho que era 150 escudos, e ao fim de semana 300 escudos,
O
que é
dobro.
muito.
Mas isso não demovia as pessoas de frequentarem aquele espaço, não é?
Aturávamos na altura, recorde, no fim de semana, sexta e sábado, talvez 3 mil contos. Uma
De receita.
loucura. Uma loucura. Um carro, um mini. Nessa altura custava 70 contos. 70. Agora, fazendo a comparação, e a evolução é incrível.
O Bananas era a catedral
Sim, foi a
de uma
primeira.
clientela muito seletiva, não é? As pessoas saíam à noite, mas
Sim.
impecáveis, tiras a rigor.
Saía tudo bem vestido, ninguém entrava de ténis na altura, não havia. não se podia entrar. E elas, então as miúdas, na altura, 18 anos, 20, que eram as que queriam entrar à força, e é tudo super produzido, mas entrava quase tudo que ia. Não havia assim uma segregação social, não havia. Quem tinha dinheiro para pagar ia bem vestido, entrava, não é? Porque alegrava o ambiente e havia muita malta gira.
Aliás, há um episódio muito engraçado que se conta e que ficou para a história.
Sim.
Logo no início do Bananas, houve uma noite em que o Pinto Balsemão, que na altura era primeiro-ministro
Sim, 83,
em Portugal,
4.
entrou, cruzou-se com o Manecas e perguntou-lhe: Então, Manecas, como é que está a noite? E ele responde-lhe: A noite está bem, o dia é que não sei. Cuide você bem do dia que eu cuido da noite. Claro que toda a gente foi uma, provocou uma gargalhada geral.
Mas
Mas,
lembro disso.
Francisco, ouvindo com esta frase do Manecas, eu trato da noite, cuide você bem do dia que eu trato da noite, dá a ideia que o Manecas se sentia com o exclusivo da noite, não é?
Na altura.
Pouco ou nada se comparava ao Bananas, por isso é que ele se sentia, se calhar.
Sim, mas nessa altura começou o Pedro Luz. Pedro Luz, parece. Para 84, 85, julgo eu. Não sei, já não me lembro bem, mas também na restauração, já não me lembro com que restaurantes, mas era a movida do Bairro Alto e depois descia tudo para o Bananas.
Pois é, curioso.
Descia tudo para o Bananas, ao contrário.
Claro.
A malta, para continuar a noite
Trajeto
até às
inverso.
5, 6 da manhã, era o Bananas.
Que depois também começaram a surgir outros espaços, que traçaram outros eixos de
Sim,
diversão
sim.
noturna, mas esses já um pouco diferentes. Já atraíam uma clientela mais diversificada, da mais tradicional à mais excêntrica. Foi o tempo do António Variações, por exemplo, e de
Sim,
outras personalidades.
isso é muito Bairro
Pois.
Alto. Nessa altura, o Bairro Alto retira muitas pessoas ao Bananas. Participei de 83, 84, o Bananas, até porque eles vendem o Bananas ao Taveira, e depois começam outras alturas que eu agora também não.
O Francisco fazia incursões por pelo Bairro Alto e outros sítios, até para
Sim,
ver como era à noite ou não,
sim. Sim.
ou centrava-se muito no
Não,
espírito do
claro.
Bananas.
Eu era da noite mesmo. Eu andava ali no. Pondo a malta, eu também ia. Até faz parte do trabalho nessa altura. Mas o. Primeiro, o Bananas tirou gente a todo lado. Eu julgo que em 83, 84, quando eles vendem. O Bairro Alto tira clientes ao próprio Bananas. Começam a aparecer outras coisas, o Frágil, o Papa Sordas, isso tudo.
E tantos
O
outros
Bairro
sítios.
Alto, nessa altura, começa a ser um centro também da noite, não é?
Aliás, estava instalada em Lisboa a movida pós-moderna, que era uma expressão
Sim.
que se usava muito naquela época, não é? Um
Na
bocadinho a
altura,
cópia de Madrid.
nós talvez um ano ou dois antes de Madrid. Madrid, a chamada Movida, eu sei porque estive lá agora e fui lá ver um museu só sobre a Movida. A Movida deles começa em 85. Nós já tínhamos
A
a
nossa começou
Movida,
primeiro, pois.
chamada, o nome Movida, restaurantes abertos à noite na Castelhana e não sei quê, começa tudo em 85.
Estamos a falar de uma década em que.
Talvez. Foi a única coisa que nós andámos um bocadinho mais
À frente,
avançados.
mais à frente.
Esses 2, 3 anos de Lisboa foram fantásticos, fantásticos.
E foi uma década também de grandes festas nas discotecas. Havia até quem merecesse os cordelinhos para conseguir
Uma loucura.
o acesso
Uma loucura.
e aparecer.
Eu tive cavalos a entrar pela porta do Bananas lá dentro. E tipos a fazer alta escola na pista de dança. Uma festa do Manecas em 82, no Carnaval. Carnaval de
E
82.
eles não se assustaram, os cavalos, com
Não.
tanta gente.
Epá, então, um tipo de alta escola, não sei se era um bravo, e com um cavalo entrou pelo clube e fez aquilo. Não teve lá muito tempo, teve para aí 10 ou 15 minutos,
Claro, claro.
mas nessa altura era uma festa que estava tudo mascarado, porque era Carnaval. Foi uma loucura,
E as pessoas lutavam pelos ingressos, não é? Por
uma loucura.
conseguir um
Sim,
bilhete.
malta que não entrava. Não cabia.
Pois.
Não cabia, na altura.
queriam aparecer também depois, quem tivesse essa sorte, sim, nas revistas cor-de-rosa, que não, também apareceram havia... naquela altura, não é?
Nós tínhamos a própria revista, uma revista própria, no Bananas, feitas por um Zé Maria Ribeirinho, que era um... trabalhou no Diário de Notícias, era um tipo impecável, já morreu, infelizmente, um amigo, mas era um bom tempo.
E saía com que periodicidade essa revista?
O quê?
Saía com que periodicidade essa revista?
Mensal. Mas era as fotografias, pois, quem é quem, os nomes, que a malta gosta muito de ver. Depois apareceu também o Lobo, aquelas revistas, já não me lembro se era...
Olá Semanário, Eles e Elas.
Olá Semanário.
E uma altura em que os fotógrafos, sobretudo do social, tinham uma grande influência.
Imenso. Aquele, como é que ele se chama? Abel Dias.
O Abel Dias.
Abel Dias.
E outros, e outros, outros, e outros, e outros.
Ah, pá, há muitos nomes que eu já não me lembro. Eu só tive na noite... A noite é muito intensa, nessa altura. Eu trabalhava a sério. Eu ia para lá às 3 da tarde, chegava à casa às 6 da manhã. Aquilo tinha
um ritmo...
background grande, não é? Pois. Não havia computadores. Era tudo feito à mão.
Oh, Francisco Lucena, muito obrigado por nos traçar aqui a noite de Lisboa nos anos 80.
Sem pretensões nenhumas, mas foi bom.
E obrigado também a quem nos acompanhou. Podem seguir-nos no Spotify, Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.